Jornal da URGS, o melhor do ensino, pesquisa e extensão públicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
Neste Jornal da URGS, apresentamos o quadro especial sobre as pesquisas realizadas aqui na Universidade. Ciência 1080.
A situação do trabalho da mulher no campo foi tema de estudo de Alessandra Juliana Calmo. Ela é autora da tese Dinâmica Recente das Ocupações das Mulheres Rurais no Brasil e nas Grandes Regiões, uma análise com dados das PNADs, defendida junto ao Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Rural aqui da URGS. E para saber mais deste estudo, conversamos agora com a pesquisadora. Olá, Alessandra, seja bem-vinda ao Ciência 1080.
Olá, olá Mariane, olá ouvintes da Rádio URGS. Quero agradecer a oportunidade aqui de poder falar um pouco sobre o trabalho que eu realizei junto ao Programa de Desenvolvimento Rural. E muito obrigada pelo convite e cumprimento a todos aí que estão nos ouvindo também.
Obrigada, Alessandra, você por estar conversando aqui conosco. E para a gente começar, conta um pouquinho da sua tese. Ela buscou analisar o trabalho das mulheres no meio rural, em que aspectos?
Então, Mariane, o trabalho da mulher no campo, ela sempre foi uma relação de uma divisão sexual mesmo do trabalho no campo, né? A mulher, ela está num contexto, muitas vezes, que ela assume as funções tanto produtivas, e essas funções produtivas que a gente coloca é justamente a do trabalho do campo, que são as atividades do campo, mas ela também, assim, historicamente, como todas as mulheres, independente se são mulheres do campo ou as mulheres que estão vivendo nas áreas urbanas, assume também a função do trabalho reprodutivo, que é o trabalho representado pelo cuidado do lar, né? Cuidado dos filhos, com a casa e os fazeres domésticos. E aí, a construção dessa tese, ela se dá justamente para tentar mostrar em que aspectos, então, esse trabalho está delimitando essas mulheres no campo, né? E para isso, eu utilizei, né, no caso aqui, com o auxílio dos meus orientadores, é claro que eu até deixo aqui o cumprimento aos meus orientadores, o professor Paulo Vaquil e a minha co-orientadora, a professora Daniela Dias Kuhn, né, que me ajudou nessa construção dessa tese, mas que foram alguns aspectos que relacionam a fazer um levantamento para entender quem são essas mulheres, através de um perfil mesmo, e entender como que se dá, então, essa divisão desse trabalho para mostrar justamente essa representação desse trabalho produtivo e reprodutivo. Então, qual é o principal aspecto? É mostrar justamente como que está, então, essa divisão do trabalho também no campo, né? Que a gente vê, historicamente, esses trabalhos sendo feitos muito bem, né, para as áreas urbanas, assim. Então, já tem um seleto número de informações para as mulheres nas áreas urbanas, mostrando até mesmo essa questão da dupla jornada de trabalho. E no campo que a gente vê fazendo, assim, com uma intensidade muito, muito boa de trabalho em pesquisa, é os estudos de caso, né? Você vai em determinadas regiões e pesquisa e vê as atividades que elas estão desenvolvendo. Aí a escolha do uso da PNAD foi justamente de trazer dados para o Brasil e também para as grandes regiões, para ver se existem essas diferenças de ocupações entre essas mulheres, também entre as nossas grandes regiões. Porque muitas vezes, para os dados ficarem somente para nível de Brasil, se acaba escondendo algumas informações ou acaba ficando diluído, né, na composição aí das informações. Então, ele traz uma forma de tentar representar melhor como que está essa distribuição dessas mulheres no campo para o seu trabalho, né? E com isso também fazer uma composição, né, justamente por esse lado da questão do trabalho reprodutivo, como no caso fazer o levantamento se os afazeres domésticos elas estão executando ou não e quantas horas elas estão gastando nesses afazeres domésticos, justamente para compor, né, se ela tem também uma outra atividade além a do campo.
E, Alessandra, você baseou sua pesquisa nos dados da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Que tipo de informações você utilizou que traçam o perfil das ocupações das mulheres rurais?
A PNAD, assim como todo banco de dados, ela acaba trazendo algumas limitações, né? E aí, por que a escolha da PNAD? Justamente para a gente observar essas evoluções dentro dos períodos de tempo que eu utilizei. Quais foram esses períodos de tempo, né? Eu peguei o período de 92, 1992 a 1999, 2002 e 2009 e 2012, né? Para que isso? Para justamente ver a composição dentro da década ali, o que estava acontecendo dentro dessas ocupações. E assim como todo banco de dados quantitativo, ela tem uma certa limitação do que você quer pesquisar. E aí eu tentei selecionar justamente as variáveis que davam uma projeção de como que eu poderia fazer a construção desse trabalho. Que nem ela foi dividida, eu dividi em dois momentos essa pesquisa, né? E é no, num dos primeiros pontos que eu fiz dividir, que eu dividi foi justamente para tentar levantar o perfil desses ocupados. Então, quais foram essas variáveis que eu utilizei da PNAD para fazer esse levantamento do perfil socioeconômico dessas pessoas, né? E aí eu pesquisei, né, o percentual da população ocupada entre homens e mulheres para ver a taxa de ocupação entre homens e mulheres dentro da divisão, a idade, cor ou raça, né, os anos de estudo. E também aí associada a essa questão da não valorização e também não da inviabilização do trabalho da mulher no campo, eu busquei dados também para entender qual que era essa carga horária trabalhada dela, associado aos afazeres domésticos e às horas gastas também nesses afazeres domésticos. E é uma divisão que eu fiz inicialmente entre homens e mulheres, justamente para ver essa contribuição de que o que os homens estão contribuindo nesse processo e o que as mulheres também estão executando dentro desse processo. Num segundo momento, eu pesquisei diretamente a questão da ocupação da mulher. Então, nessa questão da ocupação da mulher perante aos dados da PNAD, eu fiz o levantamento, então, em cima dos ramos de atividades ou grupamentos de atividades, como a PNAD traz a nomenclatura, e também evidenciar algumas características também dessa ocupação dessa mulher, né? Como no caso a escolaridade por esse ramo de atividade. Então, nesse ramo de atividade, eu estou falando que tipos de ramos? É de ocupação agrícola, indústria, nos setores de serviço, como serviço doméstico, em todos esses ramos que já estão estabelecidos dentro da PNAD, e fazendo uma distribuição somente para mulheres, relacionando então a escolarização dela, a faixa etária dela também, essas horas gastas trabalhadas nesses ramos de atividades, e é claro, associando também para verificar, né, justamente essa questão do trabalho reprodutivo, a questão dos afazeres domésticos e as horas gastas também nesses afazeres domésticos. E por fim, como uma escolha para ver justamente a composição que ela se enquadra nessa relação familiar, é ver qual que é o tipo de família que ela também está nesse meio rural. E que tipos de famílias são essas? Se elas são mulheres casadas, elas são mães solos ou outros tipos de composições de família, né? Para ver essa evolução que também está acontecendo nas áreas urbanas das mulheres, cada vez mais as famílias serem chefiadas somente por mulheres, e também a intenção foi verificar se no campo isso também está ocorrendo, né? Então, foi como uma forma de verificar justamente em que posição está essa relação das mulheres no campo.
E Alessandra, a partir desses dados, a que conclusões esse trabalho chegou?
Quando a gente faz esse levantamento, por exemplo, como a taxa de ocupados, a gente observou um fenômeno que vem se intensificando cada vez mais assim no nosso país, que é o que a gente chama de masculinização do campo, né? O que é essa masculinização do campo? A gente verificou que a taxa de ocupação entre os homens, ela é muito superior do que a ocupação das mulheres. Nós estamos falando aí de uma ocupação bem expressiva do homem no campo, e um certo esvaziamento dessa população feminina do campo também, né? Porque quando você pega comparando as taxas ali, você vê justamente essa diferença que existe da ocupação. Outra questão que chamou a atenção também foi o envelhecimento da população do campo. A gente tem taxas maiores de pessoas ocupadas envelhecidas, e também a gente observa, em especial das mulheres, dado o contexto aí também das faixas etárias e tudo mais, e também da aposentadoria rural, que foi uma possibilidade dela permanecer no campo. E também a gente observa que há uma diminuição como um todo dos jovens no campo, que aí fica uma inquietação da pesquisa, que foi justamente fazer o levantamento dessa sucessão dos estabelecimentos, né? Porque se o jovem não está permanecendo no campo, quem que vai suceder também esses estabelecimentos? E isso os dados já apresentaram também, né? Estamos tendo taxas menores dos jovens que estão com ocupação no campo, em especial as mulheres também. As mulheres, por uma questão até mesmo dela não ter ela não ter viabilizado essa ocupação dela no campo, ela acaba se ocupando em outras atividades. E ao ocupar essas outras atividades, ela acaba se distanciando das suas funções também do campo. E com isso, ela tem uma taxa de evasão também maior aí do campo, indo para as áreas urbanas, como uma forma também de buscar um reconhecimento da profissão e também uma fonte de renda e de alternativas de trabalho para ela também. A gente observou também que, sobre a escolarização, foi observado também que maior parte desses ocupados, eles apresentam ainda, né, um baixo grau de escolaridade, e isso está relacionado também que a maior parte dos ocupados são de pessoas mais velhas, né, e consequentemente, se a gente pegar o histórico, apesar de eu não ter abordado um trabalho, mas se a gente abordar o contexto aí, a gente sabe que a escolarização do campo, ela chega um pouco tardia aqui no Brasil. Então, nem todos tiveram acesso a essa escolarização. Isso também representa um número elevado de pessoas com baixa escolarização. Para as pessoas com faixa etária mais elevada, já para os mais jovens, a gente observou, né, que tem uma escolarização avançando aí para anos de estudos mais elevados, principalmente para as mulheres, né? Trabalho, né, ou essa ocupação no campo, ela também representou a dupla jornada de trabalho, né? E o que, que é essa dupla jornada de trabalho? É quando, independente se somos homens ou mulheres, a gente acaba assumindo as atividades, além da oficial, que é aquela ocupação oficial que a gente tem, também associada às atividades como do cuidados da casa, os afazeres domésticos, o cuidado com os filhos, que aí tem a questão da distribuição das horas. Então, a gente pôde observar também que a mulher, além dela ter a sua ocupação no campo ou em atividades não agrícolas, que eu já vou chegar nesse ponto aí para explicar como são essa distribuição, porque se ela não está no campo, onde elas estão, né? Ela também tem esse acúmulo da jornada com atribuição do acúmulo dos afazeres domésticos, o que a gente não observa com os homens, por exemplo. Há uma taxa muito menor dos homens que, por exemplo, quando entrevistado lá pela PNAD, né, você faz afazeres domésticos? Essa é a pergunta que as PNADs fazem, né? Você faz ou não os afazeres domésticos? E aí, cerca de 95% das mulheres responderam que sim. Já para os homens, essa taxa não representa 10% das amostras, né? Então, isso representa que a mulher, ela acaba assumindo como uma forma, até mesmo do que a gente fala, né, essa distribuição do poder, ela acaba assumindo com uma responsabilidade muito maior desses afazeres domésticos e também gastando mais horas de trabalho nesses afazeres domésticos, comparando também com os homens. Já quando a gente analisa se ela está ou não, né, se ela não está no campo onde elas estão, né, que é justamente fazer essa distribuição pelos ramos de atividades, o que, que foi observado? Ela está com uma concentração maior de ocupação nos setores dos serviços, principalmente, e aí também tem uma relação com a sua escolaridade. Quando ela tem uma escolaridade maior, ela tem ocupação nas áreas de saúde, educação, administração pública como um todo, né? Mas quando ela tem uma taxa de escolarização menor, o que, que é observado? Ela está nos serviços, por exemplo, como serviço doméstico. Então, também tem uma relação aí mostrando que quando ela não tem o acesso ou a oportunidade de ter uma escolarização maior, ela também está distribuído dentro dessa relação do trabalho. E, consequentemente, uma coisa que chamou bastante a nossa atenção, assim, dentro dessa configuração do trabalho da mulher no campo, foi que mesmo ela tendo essas ocupações nesses ramos de atividades, a responsabilidade pelas atividades domésticas, dos afazeres domésticos, permaneceu com ela. Então, a gente não teve mudanças, né, nesse aspecto. Ela teve mudanças ao longo do período aí de 92, se a gente pegar de 92 a 2012, ela teve mudanças na configuração do seu trabalho. ela está tendo uma taxa de ocupação menor no setor da agricultura ou do setor agrícola, mas em comparação ela está tendo um aumento nas atividades chamadas não agrícolas, como no caso acesso à educação, acesso à saúde, acesso aí a outros setores, mas a diminuição da responsabilidade pelo ambiente familiar permaneceu com ela. Então, a gente não viu grandes mudanças nesse aspecto. O que a gente salienta é que a mudança está ocorrendo justamente como que ela está ocupada. Então, ela tem uma diminuição no campo, mas ela acaba assumindo outras atividades aí, principalmente nessas atividades com uma característica não agrícola.
Alessandra, então, assim, ela troca, né, a de atividade do campo por outro tipo de atividade, mas permanece essa situação da dupla jornada e do trabalho invisibilizado, esse trabalho da casa, né, de reprodução. A gente pode dizer, então, que, né, nesse ponto, a situação das mulheres do campo e da cidade, elas se assemelham ou há diferenças?
Não, justamente, Mariane, há essa semelhança, né, justamente dessa composição da dupla jornada. Eu não, o objetivo do trabalho não foi analisar as mulheres urbanas, né, justamente as mulheres que estão morando em situação de áreas urbanas, mas o que a gente vê ao longo das pesquisas e o que eu tenho de informações também dessas pesquisas é que a grande diferença que a gente tem é que serviços públicos não chegam para as mulheres do campo como chegam para as mulheres que estão em situação urbana, como um exemplo, creche, por exemplo. Essa mulher que está lá no campo e está tendo uma ocupação em outra atividade, ela muitas vezes ela não tem acompanhada esse serviço, como no caso uma creche para deixar o seu filho. E aí também tem essa diferença, né? A mulher no campo, ela tem essa característica de assumir a responsabilidade dos cuidados ali com a sua família, mas muitas vezes ela não tem com quem, né, deixar esse filho, como no caso a gente observa com as mulheres urbanas, que elas conseguem muitas vezes terceirizar isso, né? Então isso é um dos principais aspectos que eu vejo como uma diferença. A semelhança se dá, eu vejo como uma, infelizmente, né, que é essa semelhança de a gente ter esse acúmulo do trabalho. Então, o que a gente observa aqui nesse aspecto, que nós, mulheres, não temos diferença, né? A gente permanece com a responsabilidade dos afazeres domésticos e a responsabilidade com o papel da reprodução social dentro da família. O que a gente não observa, né, é uma mudança, né, que a gente gostaria que fosse feita, né, que é uma divisão, né, entre o sexo, justamente por essa responsabilidade, não uma carga atribuída historicamente para a mulher fazer esse trabalho.
Tá certo, Alessandra, e espero, né, esperamos que pesquisas como essas, né, a tua leve a uma mudança, né, nem que seja gradual, da situação tanto das mulheres do campo quanto da cidade. Bom, eu conversei com a Alessandra Juliana Calmo, que é doutora em desenvolvimento rural pela URGS, falando da sua pesquisa dinâmica recente das ocupações das mulheres rurais no Brasil e nas grandes regiões, uma análise com dados das PNADs. Alessandra, obrigada pela entrevista.
Muito obrigada, Mariane, muito obrigada aos ouvintes aí que estão nos acompanhando, e foi um prazer estar aqui falando um pouco dessa pesquisa. Muito obrigada pelo espaço.
Jornal da URGS, uma produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade. Apresentação e edição de Mariane Quadros. Música